Boa noite aos queridos amigos que fazem esse estudo avançado denominado Coexistências. Estamos trabalhando o segundo semestre, no qual dialogamos com elementos que vão além do que nós denominamos a humanidade. Nossa conversa de hoje traz inúmeros dilemas, porque caminharemos dialogando com algo que na sociedade dos homens hoje ainda costuma ser um dilema para muitos, que é a morte. Só que alunos que fazem ao vivo invariavelmente recebem um lindo presente. E vocês receberão hoje um lindo presente. Este presente vem da Austrália. Surpreendente. Rodou o mundo, foi apresentado em muitos festivais de cinema, tem toda uma história interessante da Hannah Doherty, que é a diretora. Ela constrói uma parábola. Vejam a proposta dessa diretora. Segundo essa diretora, Hannah, uma jovem, ela é fotógrafa também, escritora. A Hannah acha que na nossa época, quando nós estamos diante de uma outra pessoa, não é que coloquemos, surgem ao natural tantas máscaras, tantos subterfúgios, tantas ressalvas, tantos elementos que não podemos dizer e que às vezes precisam ser ditos, e outros que são ditos, mas deveriam ser aguardados em outro momento. Há tantos descompassos, há tantos desencontros, segundo a Hannah, que fica muito complexo nós termos uma relação com alguém, uma relação que vá além desses elementos todos. E esses elementos fazem com que a relação se transforma numa espécie de jogo. Vocês verão literalmente como ocorre. Então ela nos apresenta um casal, e esse casal se ama, vocês verão. Mas o que acontece? São tantas ressalvas, são tantas coisas, tantos silêncios que falam tão alto de coisas que deveriam calar, e gritarias que às vezes aparecem em momentos inoportunos. São tantas questões que foram colocadas, roupagens, desculpas, senões, que o que sobra de fato para uma existência genuína de encontro ficou reduzido, ficou pequeno. Isso é assim na filosofia clínica, professor? Às vezes, pode ser que seja. Não é para todo mundo, não é sempre, mas para Hannah, essa diretora australiana, é amplamente disseminado. Ela faz um trocadilho existencial fabuloso, hein, com o que eu estou colocando para vocês. À medida que a crônica dela avança, e vocês observarão que o casal começa a adquirir formas diferentes e cores diferentes.
Oh, like what?
I don't know. Like, would you still be my friend if every time I laughed, spiders crawled out of my mouth?
Recebi essa semana, estava em viagem quando cheguei a Porto Alegre, estava me aguardando um livro muito bonito, nosso colega Kelsen Mello, O Fio da Singularidade, a historicidade como bússola clínica. Uma obra muito bonita, já lida, muito, muito bonita. Ele faz todo um mosaico sobre historicidade, sobre as orientações sobre historicidade em filosofia clínica, contrapõe com outras áreas, uma obra cuidadosa, com citações importantes, autores importantes, filósofos, vários colegas nossos da filosofia clínica. Atul Gawande. Ele é cirurgião, trabalha na Universidade de Harvard Medical School da universidade, e durante algum tempo ele partilhou essa atividade com a escrita e teve um destaque extraordinário também na escrita, mostrando uma interseção entre médicos, cultura, sociedade e outros elementos. Essa obra que eu tenho em mãos tem cerca de 15 anos. O Dr. Gawande nos fala sobre a morte e traz elementos que geraram muitas discussões. Vamos acompanhá-lo, vamos fazer uma conversação com a filosofia clínica à medida que vamos aprofundar agora esses trabalhos. Logo no início, este médico nos diz: aprendi sobre muitas coisas na faculdade de medicina, mas a mortalidade não foi uma delas. A única vez que eu me lembro de discutir a mortalidade foi durante uma hora que passamos analisando a morte de Ivan Ilitch, a clássica novela de Tolstói. Foi durante uma aula semanal chamada Paciente Médico. Parte dos esforços da faculdade para nos tornar médicos mais completos e mais humanos. O que mais atormentava Ivan Ilitch, escreveu Tolstói, era o fingimento, era a mentira que, por alguma razão, todos mantinham, de que ele estava apenas doente e não estava morrendo. Na verdade, ele estava morrendo, não é? Nós já trabalhamos este livro, entre tantos, aqui nos nossos estudos. E que bastava que ficasse quieto e seguisse as ordens médicas, que ocorreria uma grande mudança para melhor. Isso lhe causava uma dor muito profunda. Para nós, estudantes de medicina que éramos, o erro daqueles em volta de Ivan Illich em lhe oferecer consolo ou reconhecer o que estava acontecendo era uma falha de caráter e de cultura. No entanto, alguns anos depois, durante meu treinamento em prática cirúrgica, encontrei pacientes que eram forçados a enfrentar a realidade do declínio e da mortalidade. E não levei muito tempo para perceber quão despreparado eu estava para ajudá-los. Vejam que ele, desde cedo, já era um médico que se destacava como estudante, depois como profissional. Os pais dele eram médicos também. Eles são de origem indiana, radicados nos Estados Unidos. E ele conta parte da trajetória da vida dele, dos pais, dos avós. Aliás, ele disse que na casa dele, ele nunca encontrou esse fenômeno chamado morte, que foi muito longe, quando ele já era um homem maduro, que ele vai se deparar com isso dentro da casa dele. Aliás, através da esposa dele, não foi nem propriamente com. Eu comecei a escrever algo no início da minha residência em cirurgia. E em um dos meus primeiros ensaios, contei a história de um homem a quem chamei de Josef Lazaroff. Era um gestor municipal que perdera a esposa para um câncer de pulmão anos antes. Quando o conheci, ele estava na casa dos 60 anos e sofria um câncer incurável, um câncer de próstata altamente metastático. O livro é todo ele. Repleto de conteúdos de histórias de pessoas, de acontecimentos, de fatos. Então ele conta desse senhor. Eu fiquei do lado de fora do seu quarto, segurando o prontuário nas minhas mãos úmidas, tentando uma maneira de abordar o assunto. A esperança era de que a cirurgia impedisse o progresso do dano em sua medula espinhal. Não o curaria, não reverteria sua paralisia e nem lhe traria a vida que tinha antes. Ele está falando aqui das consequências de uma metástase. Não importava o que fizéssemos, ele tinha o máximo alguns meses de vida. E o procedimento era inerentemente perigoso. A cirurgia tinha como riscos tanto deixá-lo pior quanto encurtar sua vida. Mas o neurocirurgião já havia discutido esses pontos com ele. E Lazaroff tinha deixado claro que queria ir em frente. Não desistam de mim, disse ele. Me deem todas as chances que eu tiver. Do lado de fora do quarto, depois que ele tinha assinado o formulário, o filho me puxou para um canto. A mãe tinha morrido com um respirador na UTI e, na época, o pai dissera que não queria que algo daquele tipo acontecesse com ele. Observem bem o que o Dr. Gawande está nos colocando aqui. Este homem, que até então dizia que não queria passar por isso, que então que o deixasse morrer, era o mesmo homem que agora implorava que não desistissem dele. Dentro disso, a quem se deve ouvir, não é? A que se dá audição? Aquele que, quando ele estava bem, este de agora? Logo nós conversaremos com a filosofia clínica a respeito dessas coisas. Na época achei que Lazaroff tinha tomado a decisão errada. E ainda acho hoje. Tomou a decisão errada, não por todos os perigos envolvidos, mas porque a cirurgia não tinha nenhuma chance de lhe dar o que de fato queria. Hoje, mais de uma década depois de ter contado a história de Lazaroff pela primeira vez, o que mais me impressiona não é o fato de ele ter tomado uma péssima decisão. Vejam bem, era um homem que sabia que estava morrendo, que sabia que a medicina não tinha muito o que oferecer a ele, e, no entanto, insistiu, pediu aos médicos que fossem adiante, mesmo com o neurocirurgião explicando a ele os riscos e tudo. Dr. Atul Gawande escreve: não tivemos nenhuma dificuldade para explicar os perigos específicos das diversas opções de tratamento, mas nunca tocamos de fato na realidade de sua doença. Aqui ele começa a mostrar o grande despreparo que ele observa em sua comunidade, em seu meio. Seus oncologistas, radioterapeutas, cirurgiões e outros médicos o acompanharam durante meses de tratamento para um problema que sabiam que não poderia ser curado. Nunca conseguimos discutir abertamente a respeito de sua condição ou dos nossos limites, e muito menos sobre aquilo que mais poderia lhe importar com a aproximação do fim da vida. Se ele estava correndo atrás de uma ilusão, nós também estávamos. O início da obra é contundente. Ele aborda diretamente o assunto e não vai eximir aqui a sociedade dos homens, a comunidade médica e muito menos as pessoas, que neste caso são os pacientes, com suas demandas. E em torno de tudo isso, uma sociedade que tem outros interesses, e que é muito forte na defesa desses outros interesses. A capacidade científica moderna alterou de forma profunda o curso da vida humana. As pessoas vivem mais, vivem melhor do que em qualquer outra época da nossa história. Porém, os avanços científicos transformaram os processos do envelhecimento e da morte em experiências médicas, em questões a serem gerenciadas por profissionais da saúde. E nós, no mundo médico, demonstramos estar alarmantemente despreparados para isso. Esta realidade tem permanecido em grande parte oculta, pois as pessoas estão cada vez menos familiarizadas com esses estágios finais da vida. Não muito tempo atrás, por volta de 1945, a maior parte das mortes ocorria em casa. Na década de 80, a proporção caiu para apenas 17%. Não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo industrializado, a experiência do envelhecimento avançado e da morte foi transferida para os hospitais e para as casas de repouso. Quando me tornei médico, passei para o lado de lá das portas dos hospitais. E, embora meus pais também fossem médicos, tudo que eu via era novo para mim. O fenômeno não está nos hospitais. E o fenômeno não está restrito à medicina. O fenômeno está restrito a uma sociedade que afastou essa parte da existência chamada morte. Crianças têm pouco contato. Quando ocorre de um familiar, ele já nem está na casa, está lá no hospital, não, a criança não tem contato. Os pais contemporizam certas questões. Na escola, isso é transformado às vezes em estrelinha e outras coisas mais. Quer dizer, a morte se transforma naquilo que ela não é. E quando eventualmente o fenômeno surge, tal qual ele se mostra, não há um preparo para isso. As próprias pessoas que às vezes têm dores em torno de um fenômeno como esse não sabem a que atribuir o fenômeno. Todo novo médico e enfermeiro precisa encarar a morte, segundo o Dr. Atul Gawande. Nas primeiras vezes, alguns choram, alguns se retraem, outros mal percebem. Quando eu assisti às primeiras mortes, eu estava contido demais para chorar. Mas sonhei com elas, tinha pesadelos recorrentes em que encontrava os corpos dos meus pacientes. A morte, é claro, não é um fracasso. Por favor, prestem atenção a essa parte. A morte, é claro, não é um fracasso. A morte é normal. A morte pode ser o inimigo, mas é também a ordem natural das coisas. Eu conheci essas verdades de maneira abstrata. Mas não de maneira concreta. Eu tinha dificuldade em aceitar que eram verdades, não só para todo mundo, mas também especificamente para aquela pessoa ali na minha frente, aquela pessoa por quem eu era responsável. Bem, a partir daqui, esta obra vai se aprofundar muito mais agora e vai entrar em questões que chamam para a conversação aquilo que fazemos, que é a filosofia, em especial a filosofia clínica. É algo que deixar sem uma conexão com o que fazemos pode protelar coisas que precisam de, não de respostas, mas de elaboração. Nenhum de nós aqui está falando em respostas para isso. Dedico-me a uma profissão cujo sucesso se baseia em sua capacidade de consertar. Se meu problema pode ser consertado, se o seu problema pode ser consertado, sabemos exatamente o que fazer. Mas e se ele não pode? O fato de não termos respostas adequadas a essa pergunta é perturbador e provoca insensibilidade, desumanidade e um imenso sofrimento. Este esforço para fazer da mortalidade uma experiência médica tem apenas algumas décadas, é recente, e as evidências demonstram que está fracassando. Este livro, ele escreve para isso. Escrevi este livro na esperança de entender o que vem acontecendo. O livro o ajudou a pensar. Então ele começa questionando a nossa sociedade, as nossas famílias, a nossa cultura. Ora, como tantas outras coisas, isso não deveria ser colocado de uma forma que pudéssemos elaborar, conversar? Não é pertinente, não? Segundo ele, não foi assim que aconteceu. Com ele, não. Durante minha infância e adolescência, eu não testemunhei doenças graves ou dificuldades de velhice. Meus pais, ambos médicos, eram saudáveis, gozavam de boa forma física, eram imigrantes indianos, criando minha irmã e eu na pequena cidade universitária em Ohio. No passado, vejam, agora ele vai mostrar, segundo a opinião dele, o que houve que a morte foi afastada do ambiente familiar, do ambiente das nossas vidas, que foi colocada em um lugar no qual temos dificuldade de acessar, no qual ela se torna misteriosa, se torna indecifrável, se torna rude a um tratamento e a uma conversação. Não que ela seja assim, É o que fizemos com ela que a tornou, em grande parte, assim, segundo este médico. No passado, sobreviver até a Idade Média era algo incomum, até uma idade avançada. E aos poucos, aqueles que sobreviviam desempenhavam um papel especial como guardiões da tradição, do conhecimento e da história. Tendiam a manter seu status ou autoridade como chefes de família até que morressem. Em muitas sociedades, os idosos não apenas inspiravam respeito e obediência, como também ministravam ritos secretos e detinham poder político. Mas a idade não tem mais o valor de raridade hoje. Nos Estados Unidos, em 1790, pessoas com apenas 65 anos ou mais constituíam menos de 2% da população. 2%. Hoje, representam quase 15%. Na Alemanha, na Itália, no Japão, passam dos 20%. A China é agora o primeiro país do mundo com mais de 100 milhões de idosos. Antigamente, podíamos pedir a ajuda de alguém mais velho e experiente para explicar o mundo. Agora, consultamos o Google. E se tivermos algum problema com o computador, perguntamos a um adolescente. Talvez o mais importante seja o fato de que a maior longevidade provocou uma mudança no relacionamento entre os jovens e os idosos. O que tem a ver isso com a morte? Ele mudou o foco? Está falando agora de pessoas com idades avançadas? Isso é uma parte substancial do que houve. E à medida que ele avança e esparrama isso para os seus horizontes, essas dificuldades mostram que o que aconteceu com relação à morte não é um fundamento, que é algo que nos leva à questão final. Isso foi apenas o eco de várias coisas. Isso foi apenas um sintoma que chamou mais atenção. Mas que muitas coisas concomitantes corroboraram para isso. Eu gostaria de ilustrar esta parte específica com um pequeno filme. Esse filme é de 2012, chamado Dodie. Ele é neozelandês, vem lá do outro lado do mundo.
Really need to send a message to my daughter. I know I can use this, but I just can't remember how. Please, could you help me? Okay. Oh, thank you, dear. Let's see what we can do, shall we?
Thank you.
Well, the first thing you need to do is unlock the phone.
Oh, that's right, of course. Unlock it.
So press the menu button, then the star button.
Sorry, dear?
To unlock the phone, you need to press the menu button, then the star button.
Menu button. Oh, that's right. It was the menu button first, wasn't it?
That's it.
Menu button. Menu button.
It's the big one in the middle.
Oh, big one in the middle. Is this it?
That's it.
Should I press it?
Yes. Good. Now, the star button.
Star button?
It's on the bottom left-hand corner.
Bottom left-hand corner. This one.
That's it.
Did that do it?
No.
What do you mean?
You didn't quite press it in time.
What do you mean?
You have to press them one after the other.
I did.
Well, you need to do it even quicker.
I did it just how you said.
Why don't you let me unlock it? You can do the rest.
No, it's important I do it.
Okay, let's try again then. This time, why don't you put one finger on the menu button and another finger on the star button, and then you'll be ready.
Okay, sounds like a good idea.
So press it again. And last time. Good. It's gone.
How wonderful. Do you think she'll get it?
She'll get it.
Essa obra que acabamos de ver serve para um importante aprofundamento. Então, ao colocar isso que acabamos de ver, e algumas dessas páginas que acabamos de ler, Dr. Atul Gawande nos coloca um dos primeiros corolários. Ele diz: resta um problema com este nosso modo de vida. Nossa reverência pela independência não leva em conta a realidade do que acontece na nossa vida. Não leva em conta a realidade do que acontece na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, a independência se tornará impossível a cada um de nós. Seremos acometidos por doenças, limitações sérias. É tão inevitável quanto o pôr do sol. Surge então uma nova questão. Se vivemos pela independência, o que fazer quando ela não pode mais ser sustentada? Uma das respostas estamos vendo o que fazemos com isso. Afastamos por ruptura, por negação, por ausência e não por compreensão, vários fatores. Lembrem, não quer dizer que fazemos isso por maldade, porque não temos amor no coração, não é isso. Se em muitos casos é assim, parece que na maioria dos casos o que se coloca aqui é uma falta de argumentação em torno desses fatores, de ponderação, de levar isso em conta e conversar. Como isso aconteceu? Se nós não fizemos isso deliberadamente, se não foi de propósito, como isso aconteceu? Segundo esse médico, aconteceu isso vem na trilha de uma série de fenômenos. Um deles é que antes, uma grande maioria das pessoas vivia suas vidas subitamente. Ocorria algum padecimento e a pessoa rapidamente morria. Era assim com a grande maioria de pessoas. E hoje não é mais. Hoje a pessoa adoece, depois de uma longa estrada dentro da doença, aí ela morre. Mudou. E essa mudança não diz respeito apenas a tempo. Diz respeito a preparo, o que fazer, como acolher essa pessoa, quais recursos de disponibilizar, o que fazer a respeito, e como esta pessoa entende o que ela está passando. Como ela vai reagir? Ela quer continuar? Ela quer lutar? Ela quer fazer o quê? Esta é a questão que ele vai propor. A vida e a saúde iam muito bem até que vinha a doença e o chão despencava como um alçapão. Assim que ele coloca. Então ele descreve como é que acontecia isso, os recursos da época, coloca dados estatísticos e uma série de outros elementos para chegar ao que está acontecendo nesse momento. Então o Dr. Gawande coloca que é uma série de sintomas espraiados. Por exemplo, vamos ver um desses sintomas. Ele, citando um colega dele, que é o Dr. Felix Silverstone, o Dr. Felix diz assim: em geral, os médicos não se sentem atraídos pela geriatria. E isso acontece porque não tem a aptidão necessária para lidar com os velhinhos. O velhinho é surdo, prossegue o Dr. Felix Silverstone. O velhinho não enxerga bem. O velhinho tem a memória que pode estar prejudicada. Com o velhinho, você precisa ir devagar, porque ele lhe pede para repetir o que você está dizendo ou perguntando. E o velhinho não tem uma queixa principal, ele tem 15 queixas principais. Como é que você vai conseguir lidar com todas elas? Você se sente sobrecarregado. Além disso, ele já tem várias dessas coisas há uns 50 anos. Você não vai curar algo que ele já tem 50, que ele já vive há 50 anos. Ele tem pressão alta. Ele tem Diabetes, tem artrite, não há nada de glamouroso em tratar nenhuma dessas coisas. Há, contudo, uma habilidade específica, um conjunto de competências profissionais que se desenvolvem. Talvez não se possa consertar esses problemas, mas é possível gerenciá-los. Gerenciá-los. Como fazer isso? Se conseguirmos gerenciar esses problemas, estaremos conversando com a morte, estaremos conversando com os velhinhos, estaremos conversando com partes de nós mesmos que também colocamos lá para fora, só não estamos vendo isso. São os outros sintomas de tudo isso. Quais são essas partes nossas que nós colocamos lá para fora? São partes que, se estivessem conosco, provavelmente nos diriam: por que você tem medo? Por que você vive com medo? Aliás, o que é isso que você vive ansioso, hein? Qual é a razão disso? O que acontece com você que você está sempre querendo as coisas? Alcance e quer mais e é agitado. O que ocorre que você precisa tanto do reconhecimento? Ah, já sei, você não teve amor, não é? Então, como você não teve amor, você começa a encher as suas bagagens de coisas de tralha, achando que uma delas vai cumprir esse papel. Pobre de você. É isso que foi botado lá na rua. Vá para a rua, você fala coisas que me doem, não quero ouvir. É o que esse médico está colocando, entre outras tantas coisas. É o que ele está colocando. Segundo ele, muito melhor é ouvirmos tudo isso. Será menos doloroso, será sábio, teremos alternativas. Em filosofia clínica, quando você estuda de maneira diligente a historicidade de uma pessoa, historiografia de uma pessoa, muito provavelmente esses elementos que foram defenestrados, que foram caíram no ostracismo, foram colocados para escanteio, longe de você. Eles surgem, surgem pelo brilho que eles fazem, surgem pelas relações que agora não existem, e inúmeras outras formas. Bom, ele diz que com os nossos velhos fizemos isso também, colocamos nossos velhinhos para lá. De acordo com o que eu ouço das pessoas idosas, não é a morte que elas têm, que elas temem. É o que acontece logo antes da morte, a perda da audição, da memória, dos melhores amigos, do estilo de vida que estão acostumadas. A velhice, segundo o Dr. Félix, é uma série contínua de perdas. Conforme diminui o número de pessoas que morrem subitamente, aumentam as chances de que a maioria de nós vá passar períodos significativos das nossas vidas limitados e debilitados demais para viver de maneira independente. Vejam bem, nessa fila nós somos os próximos. Não é? Mas temos tempo de arrumar as coisas. Talvez quando possamos modificar isso. Como modificar? Uma das formas é começar a conversar com esses elementos todos. Não é preciso necessariamente trazê-los de volta. Lá onde eles estão, nós podemos conversar. Como se faz isso? Acabamos de ver nesta obra chamada Dudley, na qual a filha vai ter com a mãe. A mãe está num lar de idosos. Conversa com ela, interage com ela. É uma das formas. Uma delas. Há muitas. Precisamos pesquisar, porque isso se modifica de pessoa para pessoa. No entanto, esse médico é reticente quanto a várias coisas. Ele diz: no entanto, nós não gostamos de pensar nessa possibilidade, que somos os próximos, não é? Nessa longa estrada. Como resultado, a maioria de nós está despreparada para tudo isso. Normalmente, só paramos para pensar em como vamos viver quando precisamos de ajuda. Quando já é tarde demais para fazer alguma coisa em torno disso. Então, o Dr. Atul Gawande começa agora a fazer uma série de aprofundamentos e nos mostrar que isso não é restrito a uma cultura. que é um fenômeno muito amplo. Quando ele vai visitar o país dos pais dele, a Índia, ele se depara com uma situação gravíssima, muito mais grave do que ele encontrou no país dele, que são os Estados Unidos. Então ele começa a fazer uma série de questionamentos filosóficos, saindo da medicina e entrando no campo que estamos tão acostumados, à filosofia. Vejam as interrogações que ele se faz. Como viemos parar em um mundo onde as únicas escolhas para os muito idosos parecem ser afundar sob a lava de um vulcão ou ceder completamente o controle sobre suas vidas? Isso de que ele fala do vulcão é de um fato famoso que aconteceu e que ele relata aqui, conta em páginas anteriores, de um idoso que resolveu, o vulcão estava para explodir, ele disse: "Eu não, eu vou ficar aqui. Aqui é minha casa. Eu vivi toda a minha vida aqui, por que eu vou sair daqui? Porque o vulcão está estourando? Não. Ele pode fazer o que ele quiser. Essa casa é minha. Vivi aqui, vou ficar aqui." A aldeia inteira se retira, ele fica lá. Hoje existe um monumento, porque a lava veio e acabou com tudo, não é? Então essa é a referência que ele faz. Para entender o que aconteceu, é preciso rastrear a história de como substituímos os antigos asilos pelo tipo de estabelecimentos que temos hoje. Como se constata, isso é uma história médica. Nossas casas de repouso não se desenvolveram a partir de um desejo de oferecer aos idosos fragilizados uma vida melhor do que a que tinham naqueles lugares deploráveis. Não olhamos à nossa volta e dissemos a nós mesmos: "Sabe, há uma fase da vida que as pessoas, que elas não podem realmente ficar sozinhas e nós precisamos encontrar uma maneira de ajudá-las." Ele disse que não foi isso que aconteceu. Ele diz, olha o que, segundo a opinião do Dr. Atul, o que aconteceu, na verdade. Esses exercícios ele faz durante todo o livro. É uma maneira metafórica e, em alguns casos, diretas, de ele nos dizer: olhe, é assim, segundo a opinião dele, é conversando com esses elementos que nós vamos ter uma oportunidade melhor. E ele faz isso conversando na própria obra dele. Como que vem agora? Primeiro ele diz: alguns acham, bom, nós precisamos colocar os velhinhos, tal. Isso não foi isso que aconteceu, não. Olhem o que aconteceu, segundo ele. Ah, o que nós pensamos foi: este parece ser um problema médico. Vamos colocar todas essas pessoas em um hospital. Talvez os médicos consigam encontrar uma solução. As casas de repouso moderna, ele prossegue, se desenvolveram a partir daí, de maneira mais ou menos ocidental. Ele diz que parte disso não depende nem dos médicos. É que a medicina evoluiu tão rapidamente que isso foi uma consequência quase natural, mas que traz um engano, traz uma falácia, um sofisma imenso embutido aqui, que já vamos chegar a ele. A partir da Segunda Guerra Mundial, o quadro mudou radicalmente. As sulfas, a penicilina e diversos outros antibióticos para o tratamento de infecções se tornaram disponíveis. Foram descobertos remédios para controlar a pressão arterial, os desequilíbrios hormonais. Houve avanços em todas as áreas: cirurgias cardíacas, respiradores artificiais, transplantes de rim. Tudo isso se tornou comum. Os médicos viraram heróis e o hospital, antes símbolo de enfermidade e desalento, transformou-se em um lugar de esperança e cura. Eis o problema que se constituiu. A questão é que ele fala: boa parte dos velhinhos não tem o que consertar. Eles não estão doentes, eles estão velhos. São coisas de natureza e caráter e propriedade completamente distintas. Conforme os hospitais começaram a se multiplicar, tornaram-se um lugar comparativamente mais atraente para se botar os enfermos. Foi isso o que por fim levou asilos a se esvaziarem. Um a um, no decorrer da década de 50, os asilos foram fechados e as responsabilidades por aqueles que eram classificados como idosos desfavorecidos foi transferida para os departamentos de previdência social, enquanto os doentes inválidos foram colocados em hospitais. Se resolveu um problema aparente, mas se construíram coisas aqui tremendas. Então ele se dirige às casas de idosos. Ele diz que no país dele, nos Estados Unidos, é impressionante o número de casas de idosos. Ele fala: as casas de repouso melhoraram muito em comparação ao que já foram, mas parecemos ter sucumbido à ideia de que depois que alguém perde sua independência física, uma vida digna e livre torna-se simplesmente impossível. Isso é muito, muito delicado. Quer dizer, a pessoa que perde a independência física, o que isso tem a ver com uma vida digna, livre? Para alguns tem tudo a ver. São sinônimos? Estão associados? Os idosos, porém, ainda não sucumbiram a essa noção. Ele diz que boa parte dos idosos, se você conversar com eles sobre isso, eles reconhecem que eles não têm mais a força, não podem sair, ir ao centro de ônibus, voltar. Fazer a própria refeição, eles não têm mais, eles sabem disso, muitos sabem. E ele diz: mas isso para eles não tem a ver com viver uma vida digna e livre. Ele quer essa vida digna e livre, segundo este médico. Mas nós queremos que ele tenha isso? Ou nós associamos de tal forma que dizemos: não, se ele for livre, se ele tiver essa dignidade toda, ele vai começar a aprontar problemas? Será que vai? Não é da nossa incumbência cuidar para que ele tenha o um mínimo para poder fazer isso? Como nós, provavelmente, no futuro próximo, vamos desejar com relação a nós mesmos? É muito sensível o que ele vai propor, né, nesse elemento que surge agora. Nos piores lugares, a batalha pelo controle vai se agravando até que o residente acaba sendo amarrado. O velhinho que está numa casa, que está num hospital, não é? Chega um ponto em que ele é amarrado. Para o próprio bem dele, para ele não se machucar, para não atirar coisas em ninguém. Preso na cadeira geriátrica ou quimicamente subjugado com medicamentos psicotrópicos. Nos melhores, um membro da equipe de funcionários faz uma piadinha, balança o dedo em um gesto carinhoso de reprovação e leva embora os brownies do infrator. O velhinho pegou uns brownies. Quase nenhum deles tem alguém que se sente com os residentes e tente entender o que eles querem viver, a vida significativa de fato, dadas as circunstâncias, quanto menos alguém que os ajude a construir um lar onde esta vida possa ser possível. Essa é a consequência de uma sociedade que lida com a parte final do ciclo da vida humana, tentando não pensar a respeito delas. Acabamos em instituições que têm como objetivo resolver diversos problemas que afetam a sociedade de modo geral, liberar leitos hospitalares, tirar das famílias o fardo de cuidar de seus idosos, lidar com a pobreza entre os mais velhos, mas nunca a meta que realmente importa para as pessoas que neles residem: como fazer com que a vida continue valendo a pena. Mesmo quando estamos fragilizados, debilitados e não podemos mais nos virar sozinhos. Esta é a questão fundamental que este médico de Harvard propõe. Como fazer com que a vida continue valendo a pena, mesmo quando estamos fragilizados, debilitados e não podemos mais nos virar sozinhos? Esta é a questão. Bom, ele conta muitos casos, conta tentativas de terapeutas que fizeram muitas coisas. Um colega dele, Dr. Wilson, que fez um trabalho notável e meio aleatório e que as coisas foram acontecendo. Este médico Dr. Wilson levou para os asilos, para casas de idosos, animaizinhos, gatinho, cachorrinho, passarinho, pessoas, músicos, para socializar de novo esses idosos. E olha, esse projeto ficou tão grande, tão bonito, se esparramou por linhas tortas, mas foi muito longe. Ele conta toda a história do que aconteceu aqui. Em tudo isso, o Dr. Gawande acredita profundamente que há uma autonomia nossa, que mesmo nas condições mais restritas ela precisa ser respeitada. Por isso, eu vou mostrar a vocês, antes de ir para essa parte final do nosso trabalho, um trecho de uma obra de 2019 chamada Abigail, de Max Hetman e de Salinsky. Essa obra, Abigail, de 2019, nos traz um dilema muito grande, muito sério, e um desafio para o controle, um desafio para a coerção, um desafio para aquele que acha que pode falar pelo outro, um dilema.
They say that playing games like this is good for brain fitness.
How do you spell special?
I got it.
I think we need to talk.
Sure, what's on your mind, babe?
I know things are changing, and not for the better. I've been given a lot of thought as to how I want to live my life.
I don't know what you mean.
I want to be remembered for the person I am, not for the person I'll become.
Baby, I don't know what you're talking about.
I'm talking about death with dignity.
Well, with that stuff. You have a lot to live for.
Yes, right now. Well, but what about a month from now? Or 3 months from now when I forget it's Maggie's birthday? Or what about 6 months from now when I don't have the patience to watch TV or read a book? Or what about a year from now when I forget where I live, how to eat, who you are. I just can't bear it.
I just spoke to Dr. Lewis. Okay, listen to me. Listen to me. He told me
Elmer,
about a new thing.
Elmer, I love
slows it up.
That you want to help me. But these last 8 months have been hell.
What do you know about this?
If I had a terminal illness with a few months to live, and I was considered competent to make a decision, this wouldn't be an issue. But we know that's not the case. I've looked into it, and I can get the resources for a peaceful exit. And I was hoping that you would be willing to help me.
Help you? Help you what? Kill you yourself? You ever think of my feelings? What
happens? I've searched my soul. This is what I want to do.
Yeah? To tell Maggie?
I don't know.
Yeah, you tell anybody?
I know this will be hard to accept.
Accept? Bullshit! Bullshit! Listen, this is what we're going to do. The cruise. You always wanted to go to the cruise Paradise Island, right? We see the dolphins, we swim with the dolphins. You always wanted to swim.
It'd be best to set a date and make some plans. I'm going to write a letter and it'll say that I made this decision on my own so that there'll never be any room for doubt. Please, just promise me that I'll have a shady spot with a good view.
Do you like that tree?
This
Yeah, that's nice.
It's my friend.
Yeah?
And so is that rock. That shrub. And those ants.
Yeah? I know something. You're very special.
You should bring away flowers. Purple flowers.
Yeah?
I bet she would like them.
Yeah, she always did like her flowers.
You want to play?
Play? Ah, I'm too old to play. I got this bad knee. I would love to, but...
Don't be silly.
E não se trata de ter uma resposta, não é uma resposta. Se trata de elaborar a questão, de lidar com ela. Não se trata de aconselhar abreviar a vida, prolongar a vida, não é essa a questão. A questão é elaborar o problema, lidar com ele, conversar, trocar ideias, criar pontes, conectivos, fazer muito diferente do que foi feito. Um dos colegas que o Dr. Gawande cita na obra, Dr. Wilson, enfrentou muitos problemas, porque ele construiu, ele foi um inovador desde muito cedo, enfrentou problemas gigantes, não é? Inclusive pessoais, como depois a obra vai mostrar aqui. Ele criou lares que são lares preparados para idosos, monitorados para idosos, que tiveram um grande sucesso, se disseminaram. E aí surgiram algumas constatações impressionantes. Vejam, o mais frustrante e importante, disse o Dr. Wilson, é o fato de que a moradia assistida não é construída tendo em mente os idosos. O que houve no início foi um grande sucesso quanto a isso. Muitos lugares como esses de moradias assistidas começaram a aparecer, mas aí várias indústrias se interessaram pelo assunto e isso tomou outras proporções, outros caminhos, e muito do que se chamava de moradia assistida não era nada disso, eram outras coisas, não é? E o Dr. Wilson, que foi um dos pioneiros, disse: o mais frustrante em tudo isso é o fato de que a moradia assistida não é construída tendo em mente os idosos, mas sim seus filhos. São os filhos que com frequência decidem onde os idosos vão morar. E isso fica visível na maneira como os estabelecimentos se promovem. São raros os filhos que param para pensar: será que este é o lugar que minha mãe quer, que ela gosta? Eu vou repetir. Será que este é o lugar que a minha mãe quer, que ela gosta, que ela necessita? Normalmente enxergam as coisas do seu próprio ponto de vista e não do ponto de vista dos idosos. O filho pergunta: será que este é um lugar onde eu me sentiria à vontade para deixar minha mãe? Em 1991, na minúscula cidade de New Berlin, no estado de Nova York, um jovem médico chamado Bill Thomas realizou um experimento. Não sabia ao certo o que estava fazendo. Tinha 31 anos, terminara sua residência em medicina, de família, havia menos de 2 anos e acabara de ser contratado como diretor médico do Chase Memorial Home, uma casa de repouso com 80 residentes idosos com sérias deficiências. Ele vai criar isso de trazer os bichos, os animais, as crianças e outros eventos para conviver com os idosos. No início, isso foi algo impressionante. Nunca ninguém havia feito, não é? Mas depois, com o tempo e com os problemas que ele encontrou na vida dele, ele foi arrumando isso para caminhos muito diferentes do que ele imaginava. A esposa dele, a Jude, que o ajudava muito, no início eles achavam que às vezes não iam conseguir tocar para frente. Estava em casa dormindo, 2 da manhã, uma enfermeira liga. Diz: o cachorro acabou de fazer cocô aqui no chão da cozinha. O que que eu faço? Vocês vêm limpar? Eles. Tudo era novo. Como lidar com isso? Só que o resultado, por isso, no mundo inteiro, os lugares que começaram a adotar isso, foi tão surpreendente, foi tão edificante, foi tão promissor, que portas começaram a se abrir e algumas elaborações novas começaram a surgir. Muitos começaram a compreender, ao invés de isolarmos os velhinhos, ao invés de tirarmos dignidade e outras coisas que são deles e não nossas, esses elementos, socializar esses velhinhos pode ser muito, muito mais interessante. E de fato foi, os resultados mostram. A obra traz muitos desses resultados. E este médico saúda com muito carinho e ânimo e esperança a comunidade médica que surge com os cuidados paliativos. Ele sabe que apenas cuidados paliativos não vão salvar tudo o que está acontecendo, mas já é um passo muito importante para além de tudo isso. Muito, um passo muito grande. Muitas e muitas páginas depois, ele escreve, encerrando toda essa parte que eu abreviei: o terror da doença e da velhice não é meramente o terror das perdas que somos forçados a enfrentar, mas também o terror do isolamento. Ao se darem conta da finitude de suas vidas, as pessoas não pedem muita coisa, não buscam riquezas, não buscam poder. Pedem apenas que lhes seja permitido, na medida do possível, continuar moldando a história de suas vidas no mundo, fazer escolhas, manter as ligações com os outros de acordo com as suas prioridades. Na sociedade moderna, passamos a presumir que a debilidade e a dependência eliminam qualquer possibilidade de tal autonomia. E ele acha que não, que nós temos aqui caminhos muito bonitos. A ideia era que, conforme as capacidades das pessoas vão diminuindo, seja devido à velhice ou a problemas de saúde, para tornar suas vidas melhores, com frequência é necessário refrear nossos imperativos puramente médicos, resistir ao impulso de resolver e controlar. A obra prossegue e há muitas páginas belíssimas, como no epílogo, quando ele mais uma vez saúda a função dos médicos, dos cuidados paliativos, como uma das nossas chances promissoras. Ele traz a tragédia de transformar a medicina moderna naquilo que ela não é, tracionando médicos, sociedades, pacientes e todos esses elementos. Mas se há algo que mostra profundamente a essência dessa obra é não colocarmos certos elementos que são nossos, naturais, importantes, para fora. Trazer para dentro, estar conosco, caminhar conosco. Nós temos hoje condições disso. Se vamos fazer isso é outra questão. Vocês sabem. Você vive numa família com 8 irmãos. Você tem um voto. Seu voto, às vezes, é socializar os velhinhos. É socializar isso que se chama morte. Mas talvez 5 outros não queiram. E talvez você não possa fazer. Ou talvez possa fazer algo tão pequeno que pode parecer muito pouco, mas às vezes é tudo o que temos para questões como estas.